Bom, senhores deputados, verificado que temos quórum, dando aqui o quarto de hora de tolerância, não é possível também dar mais, todos nós temos outros compromissos. Antes de mais, queria desejar a todos um feliz ano novo, um ano novo repleto dos vossos sucessos pessoais e profissionais, que seja naturalmente um ano bom para todos nós, que se for assim, será com certeza um bom ano para Portugal e para os portugueses. Dizer-vos que relativamente à questão da ata número 7 não foi possível entregar devido a este período festivo. Analisamos na próxima reunião a apreciação e a votação da ata número 7, mas substituindo o ponto 1 dava logo aqui duas notas ou duas informações. A primeira é, tal como tínhamos acordado, estabelecido, a foto dos membros da Comissão da Agricultura ficaria agendada para o dia da discussão do orçamento. Eu ia aqui propor que fosse às 14 horas e 45 minutos do próximo dia 9, que às 15 inicia-se a sessão plenária da discussão do orçamento na Generalidade, e às 14h45 reunimos ali nos espaços perdidos e tirávamos a foto dos membros da Comissão da Agricultura. Era para tomarem nota na vossa agenda e, naturalmente, esmerarem-se na argumentária. Depois, só relembrar aos senhores deputados a nossa agenda. No dia 14, às 16 horas, o Ministro do Ambiente, isto são as audições nos termos do orçamento para 2020. No dia 15, às 9 horas, Ministro da Administração Interna. 14, 16 horas, Ministro do Ambiente. 15, 9 horas, Administração Interna. 21, 9 horas, Agricultura. 23, dia 23, 16 horas, Ministro do Mar. Alguma dúvida? Não havendo dúvida. Dia 14, eu repito uma última vez, 14 às 16 horas, Ministro do Ambiente. Dia 15 às 9 horas, Ministro da Administração Interna. Dia 21, também às 9 horas, Ministro da Agricultura. E no dia 23, 16 horas, Ministro do Mar. E agora sim, estamos em condições de passar ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos para discussão e votação do parecer referente às grandes opções do plano para 2020, em que o deputado relator é o senhor deputado Francisco Rocha, do PS, e que para o efeito tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar e saudar todos os nossos colegas. Desejar também um excelente 2020 e pedir alguma paciência para o tempo que vou usar para sublinhar algumas notas importantes desta proposta de lei. Tentarei ser sucinto e objetivo e assim evitar que classifiquem esta apresentação como fastidiosa. O presente parecer incide exclusivamente sobre as áreas da SGOP para 2020 no âmbito da competência material desta nossa Comissão. A estratégia definida nesta iniciativa fundamenta as opções orçamentais inscritas na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2020. Na exposição de motivos, é destacada a lógica de alinhamento da SGOP com a própria orgânica do Governo, com o programa do Governo e com a Estratégia 2030, que suportará o Acordo de Parceria 21-27. Em matéria de política europeia, a conclusão da negociação do quadro financeiro plurianual 21-27 releva para a boa concretização de alguns objetivos implícitos neste documento. As GOP apresentam-se organizadas em torno de quatro grandes eixos. Primeiro, o combate às alterações climáticas. O segundo, a sustentabilidade demográfica e o emprego. O terceiro, as desigualdades e a coesão territorial. O quarto, a transição digital e a inovação. Em paralelo, o Governo assume quatro domínios transversais de intervenção política. a valorização das funções de soberania, o aperfeiçoamento da qualidade da democracia, a política orçamental estável e credível, a melhoria da qualidade dos serviços públicos e das infraestruturas. As agendas estratégicas e domínios transversais estão inscritos no artigo 3º da proposta de lei, sendo objeto de desenvolvimento no seu anexo. Ainda naquele anexo é apresentado o contexto e cenário macroeconómico com as previsões macroeconómicas para 2020, bem como as propostas e medidas associadas a cada eixo estratégico e domínio transversal. Notamos que algumas dessas medidas se inserem e dão continuidade às já previstas em GOP de anos anteriores, prosseguindo e ou reforçando medidas em curso que se iniciaram este ano ou em anos precedentes. Emergem duas novas áreas prioritárias: o combate às alterações climáticas e a transição digital, que coincidem precisamente com as duas das prioridades do novo mandato da Comissão Europeia. Cruzando ainda aqueles pilares com os domínios transversais enunciados nesta proposta de lei, ganham também ênfase as seguintes áreas: a valorização das funções de soberania, a qualidade da democracia e a qualidade dos serviços públicos e das infraestruturas. No âmbito das consultas, esta proposta de lei foi objeto de análise pelo Conselho Económico e Social, que emitiu comentários e recomendações ao Governo, tendo também analisado a consistência das GOP com o Orçamento de Estado e com o Plano Nacional de Reformas, e que constam do presente parecer na parte dos considerandos, a linha E. As matérias inerentes à Comissão de Agricultura e Mar são apresentadas através de notas introdutórias e do seu resumo nas suas medidas de atuação previstas pelo Governo. Assim, e muito sucintamente, medidas transversais à agricultura, florestas e mar. Temos a promoção da bioeconomia circular, a promoção do equilíbrio nas cadeias de valor e também a manutenção da aposta na internacionalização do setor agroalimentar. Medidas essencialmente ligadas à agricultura. Temos o uso racional da água, a promoção da sustentabilidade da agricultura e do território rural, a defesa de uma PAC pós-2020 mais justa e inclusiva, o apoio da pequena agricultura e do rejuvenescimento do setor, a aposta no regadio eficiente e sustentável, a promoção de uma agricultura resiliente, o assegurar de uma gestão eficiente do risco, o evoluir para uma agricultura mais sustentável. Na parte das medidas transversais que dizem respeito à agricultura e às florestas, temos preparar Portugal para os efeitos das alterações climáticas, a redução dos riscos de catástrofes e dar continuidade à execução do PDR 2020. Medidas essencialmente relacionadas com as florestas. Prosseguir a reforma da floresta, o potenciar do sequestro florestal de carbono, reforçar o papel do associativismo florestal, promover a gestão profissional conjunta e ordenada das áreas florestais no minifúndio, implementar o Sistema Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, proceder à identificação e gestão de todos os terrenos sendo ONU conhecido, aproveitar a biomassa florestal residual, atrair investimento privado para o setor florestal, valorizar os bens e serviços prestados pelas florestas. Medidas essencialmente relacionadas com o mar. Temos a aposta no potencial do mar, a otimização da governança do mar, a garantia do ordenamento e a sustentabilidade dos recursos marinhos, o apoio à pesca e à aquicultura inovadora e sustentável, também o reforço da investigação oceânica e a renovada aposta no simplex do mar. Para 2020, o Governo destaca ainda a organização da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, as comemorações do 5º centenário de circunnavegação de Fernão de Magalhães e a Conferência OSPAR, que se vai realizar no próximo mês de julho, em Lisboa. Por isso, as GOP para 2020, na ótica do Governo, vão permitir dar continuidade à missão deste setor e reforçar o papel da agricultura, florestas e do mar em Portugal, nomeadamente na garantia da produção de alimentos com qualidade e elevados padrões de segurança, respeitando o ambiente e o bem-estar animal. Vão também incidir na preservação e promoção da biodiversidade, incentivando a utilização de modo eficiente dos recursos naturais. Pretendem ainda reforçar o contributo da agricultura e das florestas para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, para a diminuição dos riscos de incêndios e pragas e para o combate à desertificação, cooperando na gestão e preservação de uma superfície correspondente a metade do território nacional. Por isto tudo e pelo exposto, entendemos que esta proposta de lei cumpre com todos os requisitos formais e por isso está em condições de ser apreciada em plenário. E a partir de agora encontro à disposição para recolher os vossos contributos críticos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o PSD, Sr. Deputado Emília Cerqueira, para o efeito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Também nesta primeira intervenção do ano 2020, desejar a todos um bom ano, aqueles que ainda não desejamos pessoalmente. Relativamente ao relatório, antes de mais agradecer o trabalho do Sr. Deputado, o relator, naturalmente, e apenas deixar uma nota. Na página 3, o senhor Deputado refere-se especificamente na parte das discussões e das audições, para a discussão na especialidade, refere-se especificamente que está marcada em sede a discussão na especialidade com a Ministra da Agricultura, agendada para 21 de janeiro. E eu solicitava que passasse a estar o calendário que no início desta reunião, relativamente a todos os ministros, porque, para que nós tenhamos aqui um ministro e não os restantes. Portanto, era só esta nota. No mais, o relatório é perfeitamente objetivo, inteligível, põe aquilo que é a posição do governo, não, independentemente daquela que seja a nossa opinião política sobre ele ou crítica sobre o mesmo, o relatório é claro, objetivo, completo, conciso e, portanto, dar os parabéns ao senhor deputado pelo trabalho que teve, tirando este pequeníssimo reparo. Muito obrigada pelo trabalho e, naturalmente, o PSD não tem nada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, em nome do PCP, por efeito, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço desculpa pelo atraso, mas felizmente consegui chegar a horas. Desde já felicitá-los e desejar um bom ano para todos os presentes. Do mais, dizer que o PCP felicita o relator pelo relatório que apresentou. Claro, é objetivo, sendo que o PCP também reservará, então, para o debate toda a posição política que tem sobre o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Associação Cristas, pelo CDS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar os senhores e senhores deputados, desejar um bom ano a todos. A dizer que o lado do CDS também nada há a opor, pelo contrário, a felicitar pelo relatório, que faz uma boa síntese objetiva daquilo que é o documento do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina, em nome do PAN, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar também para desejar um bom ano a todos, sendo esta a primeira reunião que temos. Agradecer ao Sr. Deputado Relator pelo trabalho que teve com a elaboração do parecer e, da nossa parte, não temos nada a acrescentar. Obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rocha, se quiser acrescentar alguma questão.
Sr. Presidente, é só para agradecer as palavras elogiosas e dizer à Sra. Deputada que vão ser aceitas a sua sugestão, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com os considerandos que foram sugeridos e aceitos, estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Estamos em condições de passar ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do parecer referente à PPL 5. Que aprova o Orçamento do Estado para 2020 e é relator, Sr. Deputado Emília Cerqueira, do PSD. Para o efeito, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu vou tentar não amassar demasiado todos, até porque os factos constam do relatório, portanto, que presumo que tenham lido, apenas algumas notas, que estamos aqui a falar do parecer que incide sobre as áreas da agricultura do mar e florestas, portanto, também, e sobre a lei de enquadramento. E importa referir a este propósito que o orçamento se encontra estruturado, tendo em consideração o enquadramento internacional, que aponta para uma aceleração do crescimento da economia mundial para 2020, resultante de uma melhoria das economias emergentes e um crescimento moderado da União Europeia e um abrandamento dos Estados Unidos e no Japão. A proposta de lei do Orçamento de Estado, que aqui está em análise, assenta também num cenário macroeconómico prevê um crescimento do PIB de 0,9 para 2020 e tenho aqui um 2 a mais no relatório que eu pedia desde já que fosse cortado porque é um lapso de escrita. Sendo que o governo perspectiva que a economia portuguesa continue em expansão idêntica àquela que aconteceu no anterior ano. Relativamente às políticas setoriais para 2020 e recursos financeiros, o Orçamento de Estado para 2020 prevê 21 programas setoriais, entre os quais os da agricultura, mar, ambiente e ação climática, onde se incluem as medidas da área da floresta, no que concerne a este último. Sendo que o Programa Agricultura tem previsto para 2020 um financiamento total de 592,7 milhões de euros, dos quais 468,5 são financiamento comunitário e 124 milhões são financiamento nacional, sendo que dos quais 109,3 milhões são provenientes do Orçamento de Estado. Quanto ao Programa Mar, o valor é inferior, totalizando cerca de 44,2 milhões de euros, dos quais 32,6 milhões são de financiamento comunitário e 11,5 milhões provenientes do Orçamento de Estado. Também, de acordo com a figura que aliás se junta no relatório, o Programa Agricultura não terá novos projetos em 2020, sendo a totalidade da verba de investimento relativa a projetos já em curso. Relativamente ao programa de ambiente e ação climática, temos aqui neste programa alguma dificuldade em extrair aqueles que são os valores específicos da área desta comissão, porque não devidamente quantificados. No entanto, estes incluem as políticas de silvicultura e floresta numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e coesão social e territorial, que é análise de objeto aqui. No entanto, temos alguma dificuldade de fazer a extração destes valores, portanto vou dar-vos os valores que são globais, porque é assim que eles nos são apresentados. Sendo que o valor total da despesa consolidada do Programa Ambiente e Ação Climática de 2.761,5 é composta por despesas de funcionamento do subsetor Estado, 332,8 milhões, onde está incluído um imposto sobre os produtos petrolíferos, o adicional ao ISP, despesas de investimento, despesas de serviços e fundos autónomos e despesa com empresas públicas reclassificadas. Não vos masso com os valores setoriais, porquanto eles não estão quantificados naquilo que diz respeito à nossa comissão. Relativamente ao orçamento para o Programa Agricultura, a previsão para o ano 2020 da despesa total consolidada atinge o montante de 1.175,3 milhões de euros, o que resulta do somatório da despesa de funcionamento do subsetor Estado, 269 milhões, da despesa de investimento, 103,9 milhões, da despesa dos serviços e fundos autónomos, 957,8 milhões e da despesa com empresas públicas reclassificadas, 82 milhões. O valor da despesa total consolidada do Programa Agricultura, que integra as medidas de política em matéria agrícola, agroalimentar e desenvolvimento rural, representa um aumento de 26,9% em relação à estimativa para 2019. Sendo que a despesa total consolidada do subsetor dos serviços e fundos autónomos representa para 2020 um valor de 1.050 milhões de euros, dos quais 509,8 são despesas correntes e 540,3 são despesas de capital. Já relativamente ao programa MAR, a previsão para 2020 da despesa total consolidada atinge o valor de 134,1 milhões, o que resulta do somatório da despesa de funcionamento do subsetor Estado, 50,4 milhões, da despesa de investimento, 41,2 milhões, e da despesa dos serviços e fundos autónomos, 58,9 milhões. Relativamente às políticas genéricas, à percepção genérica das políticas para a área da agricultura, florestas e desenvolvimento rural, no domínio da floresta, as medidas de política em 2020 estão assentes nos objetivos relativos à conservação da natureza, florestas e ordenamento do território, dos quais se destaca, primeiro, a gestão ativa e efetiva do território. Segundo, o reforço das operações territoriais em curso e lançados novos projetos e programas. Terceiro, prioridade de territórios florestais mais vulneráveis. Estão ainda previstos programas como Programa Multifundos, Programa de Incentivos ao Emparcelamento. Para o ICNF, será dada continuidade à contratação de pessoal técnico e operacional, no sentido de muscular o organismo. No domínio da agricultura, as medidas de política em 2020 são assentes nos seguintes objetivos, segundo o Governo: dinamizar e promover o Programa de Desenvolvimento Rural 2020 e o Plano Nacional de Regadios, garantir a proteção, a qualidade e a segurança da produção agroalimentar, planeamento de gestão e controle da política agrícola. No domínio do mar, por seu lado, prevê-se as seguintes ações: governação do mar, observação e investigação do sistema global, sendo um bocadinho repetitiva, ordenamento de sustentabilidade de ecossistemas marítimos, pesca e aquicultura sustentáveis, economia azul circular, administração e segurança marítimas, financiamento da economia do mar, renovação do simplex do mar. O relatório que acompanha a presente PPL indica que o Governo dará continuidade à simplificação administrativa de alguns processos, nomeadamente o licenciamento, as vistorias, as inspeções, revendo procedimentos, diminuindo os prazos de resposta e apostando na plataforma do mar, visando uma melhor articulação entre as diversas entidades intervenientes. Também para 2020, o Governo destaca a organização da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas 2020, as comemorações da Circunnavegação Magalhães e a Conferência OSPAR. Depois temos aqui a parte dos fundos comunitários, com os quais eu não vou, de facto, perder muito tempo, porque estão bem explicitados, julgo eu, que no relatório que aqui vos apresento. E, portanto, sendo que refere, no entanto, que haverá um acréscimo muito significativo previsto ao nível dos fundos PT 2020 relativamente ao ano que findo. Destaca-se, assim, o crescimento previsto para 2020 nos recebimentos relativos à generalidade dos fundos, realçando-se um aumento significativo para o Fundo Social Europeu, o FEDER e o Fundo Coesão. Portanto, com também a Lei do Orçamento de Estado prevê que o Governo fica autorizado a diversas operações, nomeadamente a efetuar alterações orçamentais para implementar o Programa Nacional de Regadios, criar no âmbito do Plano Poupança Florestal um regime ao abrigo do Programa de Estímulo ao Financiamento da Floresta, atualizar a taxa de imposto de bebida não alcoólica, consignar financiamentos da contrapartida nacional nos programas de PDR 2020 e MAR 2020, criar uma linha de crédito que, aliás, já vem do ano anterior, de 5 milhões de euros para exclusiva aplicação em subvenções reembolsáveis aos municípios para despesa com as redes secundárias de faixa de gestão de combustível, majorar os subsídios relativos à utilização do gasóleo colorido e mercado, semelhante, aliás, à que venha sucedendo nos anos anteriores, e atribuir um subsídio à pequena pesca artesanal costeira e à pequena agricultura. Relativamente à opinião, não eximo nesta data de dar opinião política, aliás, a qual é de parecer facultativo, e sendo que esta proposta, do ponto de vista formal e regimental, pressupõe todos e preenche todos os requisitos, e entendo a relatora que está em condições de a ser aprovada, seguir para a comissão respectiva, que neste caso é a COFMA, e seguir os seus ulteriores termos de discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Partido Socialista, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Nicolau.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desde já também desejar um excelente bom ano 2020. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada, a relatora deste parecer, a deputada Emília Cerqueira, pelo trabalho efetuado. Pessoalmente não tenho termo de comparação, já que é a primeira vez que faço uma intervenção desta natureza na Assembleia da República, mas quero desde já felicitar a senhora deputada. Um parecer bem estruturado e rigoroso, sem perder a objetividade necessária e com grande capacidade de síntese. Não irei tecer outros comentários sobre de facto as medidas apresentadas, deixar só a nota que na página 10, referente, no ponto 8, referente à proposta de lei, refere-se à lei do Orçamento de Estado para 2018 e deve ser um lapso, deve ser 2020, e portanto se puder ser corrigido antes de enviarmos para a COF, seria, acho, de todo pertinente. Dando os parabéns pelo trabalho, face ao exposto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá votar favoravelmente o parecer apresentado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado João Dias, em nome do PCP, para o efeito, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a senhora deputada Emília Cerqueira pelo trabalho que teve. Naturalmente que face àquilo que é a orgânica do Governo, também traz aqui uma dificuldade acrescida, tem a ver com a própria produção do relatório, que traz algumas dificuldades, tendo em consideração aquilo que é a dispersão, que não coincide precisamente com a nossa Comissão. Mas, ainda assim, o relatório é claro, é objetivo e queria, por isso, cumprimentá-la, sendo que ele cumpre aquilo que são os requisitos regimentais Nesse sentido, o PCP acompanhará o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do CDS, Sr. Deputado Assunção Cristas, por efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar a Sra. Deputada Emília Sequeira, felicitá-la pelo relatório. Dizer que o lado do CDS terá naturalmente o nosso voto favorável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, em nome do PAN, por efeito, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, para agradecer também o trabalho desenvolvido e dizer que da parte do PAN não temos nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira, agora com a troca dos 18 para os 20. É um ano de 22. Quero acrescentar.
Obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que é um lapso de escrita, como outro que, aliás, eu referi durante a leitura, e agradecer a todos os cumprimentos e as palavras amáveis que me foram dirigidas e, naturalmente, que será corrigido este lapso de escrita, que eu agradeço, aliás, que me tenha chamado a atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e será remetido à respectiva comissão. Muito obrigado. Estamos então em condições de passar ao ponto 4. Eu, como já dei as informações no ponto 1, não tenho nada a acrescentar. Algum dos senhores deputados quer acrescentar o ponto 4? O senhor deputado Emília Sequeira tem a palavra.
É mesmo muito rápido. Senhor Presidente, numa das últimas reuniões, quando se falou dos agendamentos para os ministros, eu na altura coloquei a questão, em nome do PSD, se não haveria a possibilidade do Ministro do Ambiente ser ouvido para a área das florestas numa audição regimental em separado. Isso é possível? Como é que está essa situação, Sr. Presidente? Portanto, quanto a isso, depois não temos mais nenhuma reunião de coordenação e gostava de saber se essa situação será possível. Sou pena de se perder um bocadinho a audição no meio da Comissão do Ambiente, porque nós já sabemos que é assim que acaba por acontecer e, portanto, seria todo o interesse essa situação e, portanto...
Não tenho nada a acrescentar. Nós temos o que temos agendado para já com o Ministro do Ambiente em termos da audição regimental é estes termos que está. Não sei se será possível uma reunião só para esse efeito, mas na reunião de coordenadores, que em princípio será na próxima semana, estaremos em condições de falar sobre isso. Quero acrescentar? Não havendo, está encerrada a sessão, sendo que a próxima reunião é dia 14. E não esquecer, dia 9,
nós mandamos
um SMS.